voltamos a apresentar Central Sports.
Jauber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente, que o nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8187-9376. Onde quer que você esteja, seja bem-vindo aqui ao Central Esporte. Você pode ser o nosso repórter colaborador aí da sua cidade ou da sua região. Vamos aproveitar aqui para abraçar as pessoas que nos acompanham na região de Governador Nunes Freire. Lá estamos através da Rádio JUF FM, Rádio Cidade FM em Capinzal do Norte, Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Balneária, Rádio Balneária em São José de Ribamar, Rádio Cidade em Bacabal, estamos ainda na Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes, Rádio Liderança em Tutóia, Rádio Cultura em Matões do Norte, estamos também na Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão, estamos também na Rádio Liberdade lá em Matões, estamos em Matões do Norte e também em Matões, e também na Rádio Bacabeira FM lá do Márcio Calvé, que fica na região metropolitana. Eu ia começando aqui já o nosso segundo bloco. Olha, aconteceu aquilo que já era esperado. A Confederação Brasileira de Futebol afastou o árbitro Jardiel Rocha e também o bandeirinha Rogério Oliveira Braga, ambos do Piauí, que fizeram parte da arbitragem do jogo entre Fortaleza e Motoclube, partida válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste de 2025. A partida aconteceu na última quinta-feira no estádio Presidente Vargas, na cidade de Fortaleza. O afastamento do juiz e também do assistente aconteceu após a representação do Motoclube e também pedido da Federação Maranhense de Futebol à entidade nacional. Os protestos e reivindicações que culminaram na suspensão dos profissionais da arbitragem aconteceu em decorrência de um erro cometido pela arbitragem que resultou na marcação de um pênalti a favor do time do Fortaleza, quando o árbitro piauense marcou um pênalti oriundo de um toque de mão do lateral esquerdo Gustavo Rodrigues. O atleta estava fora da área e também com o braço rente ao corpo, que é permitido. Como não há árbitro de vídeo nessa primeira fase da competição, então não teve como ser revisado o lance. Com isso, o árbitro da partida marcou o pênalti, que foi convertido com sucesso pelo jogador do time adversário. A partida terminou com a vitória do Fortaleza pelo placar de 2-0 sobre a equipe maranhense. Mas agora vamos até a região sul do estado, aqui o Cavalo de Aço empatou com o IAP em São Luís e caiu para a terceira colocação na tabela de classificação do estadual. Com as informações do Colorado da região Tocantins, está chegando ele. Sérgio Rodrigues. É com você, Sérgio.
Um abraço para a grande audiência do programa Central Esportes. E o Cavalo de Aço esteve em campo neste final de semana pelo Campeonato Maranhense. Quarto jogo do Cavalo de Aço, o time cavalino enfrentou o IAP em São Luís do Maranhão, no estádio Castelão, e acabou empatando em 1-1. O IAP saiu na frente, segundo tempo de jogo, e o Cavalo de Aço, praticamente ali no final da partida, conseguiu o gol de empate marcado pelo jogador Wilson, que inclusive entrou no segundo tempo. Foi um jogo de poucas chances dos dois lados. Em relação ao time do Imperatriz, a equipe esteve melhor em campo na segunda etapa, depois de algumas alterações processadas pelo treinador da equipe, professor Júnior Amorim. O time do Imperatriz começou a partida com Júnior Conceição, Fabrício, André Penalva, Felipe Almeida e Negueba, Jefferson Prio, Felipe Macena, Wesley Santos, mais tarde Wilson, que foi o autor do gol de empate, e Henrique Silva, depois o Filipinho. Papel, depois o Rafael Grampola e o Café. E aí entrou ainda Júlio Xingu no lugar do Café. Alterações que o técnico fez no segundo tempo. E do banco de reservas saiu o autor do gol de empate do time cavalino, Wilson, num belo chute de fora da área, empatando a partida. Cavalo 1 e IAP 1. Cavalo segue ali entre os três primeiros colocados. Aliás, hoje é o terceiro colocado, com 8 pontos na classificação do Campeonato Maranhense. Invicto, ainda não perdeu. 4 jogos o time ainda não perdeu, né? Segue ali lutando, buscando as primeiras posições a equipe cavalina, que se reapresenta nesta segunda-feira, já de olho na preparação dos trabalhos com vistas ao próximo compromisso que será em casa, aqui no Frei Epifânio da Badia, na próxima quinta-feira contra a equipe do Viana, marcando a sequência do Campeonato Maranhense. Destaques do Cavalo de Aço, time mais querido da região tocantina, para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado, grande Sérgio Rodrigues. E a classificação de momento do Campeonato Maranhense é a seguinte: o Sampaio Correia é o primeiro colocado com 10 pontos, seguido pelo Pinheiro com 9, é o segundo colocado, o Imperatriz é o terceiro colocado com 8, o Maranhão vem na quarta colocação com 4 pontos, o Motoclube é o quinto colocado, a mesma pontuação do IAP, que é o sexto, o Tuntum tem 0 ponto e o Esporte Clube Viana também com 0 ponto, as duas equipes que ainda não pontuaram no Campeonato Maranhense edição de 2025. Mas agora vamos à região da Baixada Maranhense, que o PAC venceu o Moto e se reabilitou no campeonato estadual. O time da Baixada Maranhense pulou para a vice-liderança da competição.
Pinheiro.
Informações do Pinheiro, está chegando ele de volta, Riba Filho.
Estou de volta, Jauber. O time do Pinheiro venceu mais um gigante pelo Campeonato Maranhense. Após vencer o Maranhão pelo placar de 2-0, agora foi a vez do Búfalo da Baixada derrotar o Motoclube pelo placar de 1-0 na tarde deste domingo no estádio Costa Rodrigues. O gol da vitória foi marcado logo no início da partida por intermédio do atacante Cauã. O PAC que agora está com 9 pontos e assumiu a vice-liderança da competição. E o próximo jogo do PAC será quarta-feira, às 19h30, no Castelão, contra o Sampaio Correia. Vamos ouvir agora as sonoras do atacante Cauã, que fez o gol da partida, e do auxiliar técnico Vinícius Costa, que comandou o time do Pinheiro no lugar do técnico Vaguinho Santos, que foi expulso no jogo contra o Imperatriz.
Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar fazendo parte dessa família maravilhosa, né? E agradecer pelo convite também, né? Quando eu recebi o convite de vir fazer parte disso, desse trabalho maravilhoso que está sendo feito, é só agradecer, né? Gol feliz pelo gol. Já vim me cobrando bastante pelo gol. E é sempre bom fazer um jogaço desse aí, né? Fui feliz ali no concluir ali com o gol, mas agora virar a chavinha e pensar no próximo jogo na quarta-feira.
Uma vitória super importante, né? Fizemos uma semana muito boa de trabalho, né? Podemos trabalhar bastante a questão dos erros que nós tivemos no jogo passado e também aperfeiçoar os acertos, né? Todo jogo tem os seus erros e os seus acertos. Então trabalhamos forte, sabíamos da grandeza do jogo, né? E conseguimos executar tudo o que foi trabalhado durante a semana. Os atletas estão de parabéns pela entrega, né? Tanto taticamente, né? Nós marcamos muito, nós fechamos muito a equipe adversária, os pontos fortes da equipe deles, e foi uma semana muito boa de trabalho, com esse resultado positivo aí que vem coroar essa semana boa. E agora a gente continua com os pés no chão, trabalhando forte. Quarta-feira a gente já tem mais um jogo grande, tá? E nós vamos pra lá pra esse jogo grande pra pontuar também.
E essas foram as notícias de hoje. Riba Filho, de Bacabal e do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Riba Filho, também trazendo as últimas da equipe do Pinheiro, o PAC, que venceu a equipe do Moto e se reabilitou. O time da Baixada Maranhense foi até 9 pontos conquistados. Mas agora vamos destacar o Bode Gregório aqui no seu Central Esporte.
Maranhão.
O Bacão Machão da Ilha, que foi a campo nesse domingo, enfrentou a equipe do Viana e venceu pelo placar de 1-0, com gol marcado pelo atacante Cleicione. Foi a primeira vitória do quadricolor maranhense na atual temporada. A equipe já havia jogado duas vezes pela mesma competição, havia empatado com a equipe do Motoclube na estreia pelo placar de 1-0 e vinha de derrota por 2-0 justamente para a equipe do Pinheiro. Então, com esse resultado de ontem, o time chegou a 4 pontos conquistados e alcançou a quarta colocação na tabela de classificação. O MAC, que foi a campo com a seguinte formação: no gol Jean, na lateral direita o Franklin, a zaga com Luiz Fernando, Júlio Nascimento, que conquistou a vaga de titular após o empréstimo do zagueiro Maicon, e a lateral esquerda com André Radija. O meio de campo com Bedeu, o Vagalume e também o Jorge. O time atuou com 2 meias de criação. No ataque, o Capote teve a sua oportunidade de jogar como titular, Cleicione no comando do ataque e o Jerry formando o setor ofensivo. A equipe volta aos treinamentos ainda nesta segunda-feira, já pensando no próximo compromisso. Agora vamos direto à região leste, da região do Alto Turi para trazer as informações de uma competição importante que acontece por lá. É a Taça Valmir Sub-18. Quem tem as informações é o nosso repórter correspondente Cícero Ferraz.
Foram realizados neste último final de semana a segunda rodada da primeira Taça Valmir II, categoria Sub-18, na cidade de Aragoná. A competição regional reúne equipes de Nova Olinda do Maranhão, Araguanã e Zedoca na categoria Sub-18. No sábado, o Juventude perdeu para Unidos Venceremos por 2-1. O Chelsea foi goleado pelo Noek Nova Olinda, Noek 5, Chelsea Eldorado 1 e ontem, domingo, Panela Base 4, Flamengo 0, Fluminense 0, Spartak 0. No grupo A, tudo embolado, Panela com 3 pontos, Juventude 3 pontos, Unidos Venceremos 3 pontos e Flamengo do Plano B também com 3 pontos. No grupo B, já classificada a equipe do Noek antecipado, com 2 vitórias, 100% de aproveitamento, com 6 pontos. O Chelsea tem 3, o Spartak tem 1, Fluminense 1. No próximo final de semana, as equipes retornam a campo na última rodada da fase de grupos da Taça Valmir II, na categoria Sub-18. Da região do Alto Turi, para o Central Esportes, Cícero Ferraz.
Muito obrigado ao grande Cícero Ferraz trazendo informações dessa importante competição regional. Agora vamos direto com as informações a nível nacional. É que Rio de Janeiro e Niterói vão sediar o PAN de 2031. Quem tem as informações é ele, Gércio Passos.
Prefeitos do Rio de Janeiro e de Niterói levam ao presidente Lula a proposta de candidatura das duas cidades como sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. Os dois se reuniram nesta sexta-feira com o presidente em Brasília. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, disse que o presidente Lula escreveu uma carta de apoio à candidatura, que pode ser oficializada pelo Comitê Olímpico do Brasil na próxima quarta-feira.
Realmente esse apoio do presidente Lula vai ser muito importante, decisivo, para a reunião que vai ter do COB agora, dia 29, onde o prefeito Eduardo Paes e eu vamos apresentar a proposta, né, dos Jogos Rio-Niterói 2031, e depois em agosto o Comitê Executivo da PANAM vai decidir finalmente a cidade sede 2031.
Muito obrigado ao Gércio Passos e com essa a gente se despede. Fica o convite para que você possa estar conosco amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Tenham todos uma boa segunda-feira e até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.